A E-Paraná AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E o nosso convidado de hoje é o juiz Renato Garcia. O magistrado traz para a gente mais informações sobre a implantação do método APAC na comarca de Jacarezinho. Ele vai explicar para a gente quais são os benefícios e os objetivos de uma associação de proteção e assistência aos condenados. E você, ouvinte, pode participar ao vivo aqui com a gente, dando a sua opinião ou falando a sua dúvida por meio dos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Quero cumprimentar aqui o doutor Renato. Bom dia, doutor, tudo bem?
Bom dia, Jéssica, tudo bem.
E doutor, para a gente começar a nossa entrevista, primeiramente, o senhor poderia esclarecer para os nossos ouvintes no que consiste o método APAC?
Bom, o método APAC nada mais é do que um modelo de humanização do sistema penitenciário. É focado na integração e ressocialização do recuperando, com o objetivo de evitar a reincidência. Constitui, assim, basicamente uma parceria entre o Poder Judiciário, o Poder Executivo e a sociedade na execução da pena, de uma forma diferenciada, de uma forma humanizada, né? Como eu já disse, focando a recuperação e a reinserção social.
E, doutor, o senhor poderia falar um pouquinho para a gente qual que é a importância desse método para o sistema carcerário brasileiro?
Então, o sistema carcerário brasileiro atualmente, ele passa por uma crise muito intensa. A superlotação dos presídios, das cadeias públicas, é uma realidade vivenciada no Paraná e em todos os estados do Brasil. O método APAC, ele atua de duas formas que eu entendo assim fundamental, para melhorar esse caos do sistema carcerário brasileiro. Inicialmente é o custo, né? O custo de cada preso no sistema APAC é 25%, assim, aproximadamente, do custo de um preso no sistema tradicional. E os resultados que são obtidos com o método APAC são infinitamente melhores do que com o método tradicional. Na APAC, o índice de reincidência ele gira em torno de 8,62%. E já no sistema tradicional, 85% dos presos que saem do sistema prisional voltam a praticar novos delitos. Essa situação, ela demonstra assim, a eficácia do método, né? Não só em benefício do próprio preso, mas em benefício da própria sociedade. Que se o preso não voltar a reincidir, com certeza novas vítimas não surgirão, né? Ele estaria integrado na sociedade e passaria a ser um membro da sociedade. Essa é assim, a principal importância, né, do método para viabilizar ou até assim solucionar o problema da superlotação carcerária no país.
Doutor, o senhor poderia contar um pouquinho para a gente agora como é que o senhor conheceu o método APAC?
Bem, o primeiro contato que eu tive com o método foi no estado de Minas Gerais. Na ocasião, eu havia sido aprovado no concurso da magistratura e participava da escola judicial Edésio Fernandes. Isso foi no ano de 2008. Na ocasião, nós fizemos visitas a várias entidades em Belo Horizonte e conhecemos como que funcionava a penitenciária Nelson Hungria, que é pelo sistema tradicional. Na visita que nós fizemos à penitenciária, tudo foi cercado assim de bastante segurança e nós vimos a quantidade de presos imensa, uma situação assim de bastante dificuldade. Na semana seguinte, nós fomos conhecer a APAC de Itaúna, que é referência no Brasil como método APAC. E foi uma experiência inesquecível. Nós fomos, na época, em 32 juízes, né, os aprovados no concurso, e tivemos contato com os presos, pudemos assim constatar o empenho deles. Sim. Na recuperação.
Uhum.
A primeira assim, situação contato. Que nós encontramos foi a inexistência de uma vigilância externa, de vigilância interna. A vigilância na PAC de Itaúna é feita pelos próprios presos.
Uhum.
E foi assim uma situação muito bacana, porque nós fomos recebidos na ocasião pelo presidente da associação e com o juiz responsável pela execução penal da comarca, Dr. Paulo. Eles foram nossos anfitriões, né?
Uhum.
Conhecemos todos os regimes, o regime aberto, o semiaberto e o fechado, e vimos que realmente é possível a recuperação do preso. Nós que atuamos na parte de execução penal, nosso maior temor é que, com a libertação do preso no sistema tradicional, ele volte a delinquir e, num tempo muito curto, seja novamente inserido.
Sim.
No sistema prisional. Há situações em que o preso é libertado na sexta-feira e no sábado ele volta de novo à prisão.
Nossa.
Então, isso é muito preocupante. E um dos objetivos também da PAC, que é voltado também à vítima, é recuperar o preso para evitar que ele volte a delinquir. Evitando que ele volte a delinquir, não haverão novas vítimas.
Uhum. E, doutor, o senhor poderia agora falar um pouquinho para a gente também, especificamente da PAC de Jacarezinho, que onde o senhor é coordenador, quais foram as principais motivações do senhor e que o senhor encontrou para instalar o método da PAC na comarca?
Então, na verdade, desde que eu assumi como juiz aqui no Paraná, eu já trouxe aquela semente que foi implantada em Minas, né?
Sim.
De trazer esse projeto para o Paraná. Mas a infinidade de processos, a dificuldade do trabalho que o magistrado exerce,
uhum,
levou um pouco a adiar esse projeto. Aqui em Jacarezinho, ele foi, assim, foi bastante receptivo, né? Quando eu falei da possibilidade, até não fui eu nem que falei, vieram propor para mim essa situação.
Uhum.
Encontramos muito apoio aqui na comarca, tanto da Igreja Católica, através do Bispo do Antônio, como também de outros magistrados aqui, como o Dr. Rogério, da Justiça Federal, que estão se empenhando assim de uma forma maravilhosa para que o projeto seja implantado aqui na comarca. A população também se mostrou bastante receptivo.
Uhum.
Nós conseguimos já formalizar a criação da associação. Estamos providenciando agora o convênio com a federação, né, de Itaúna. O próximo passo vai ser a formalização do contrato de cessão de uso. Nós conseguimos um prédio assim, muito bom aqui em Jacarezinho. E, assim, inicialmente o projeto era para atender cerca de 40 presos, mas com o tamanho do prédio que nós conseguimos, provavelmente será possível atender mais de 100 presos.
Uhum.
E tem o apoio da Igreja Católica, assim, que gentilmente está cedendo esse prédio para utilização nessa finalidade, não só o prédio, mas também dando o apoio, assim, o acompanhamento.
Uhum.
O sistema PAC, Jéssica, eu não havia dito, né? Ele tem um slogan que é muito interessante. Ele busca matar o criminoso e salvar o homem. É uma forma de resgatar, né, a pessoa para que ela possa ser inserida e faça parte da sociedade.
Uhum.
Deixe de ser um problema para a sociedade e passa a ser uma solução.
E como o senhor comentou, os índices de ressocialização são muito elevados.
São muito elevados. Porque a realidade que nós vivemos hoje, aqui em Jacarezinho, por exemplo, na época da implantação da PAC, que nós assim, fizemos a proposta de implantação, nós estávamos aqui em Jacarezinho com 80 presos.
Uhum.
A cadeia pública aqui em Jacarezinho comporta 46.
Nossa.
Já era um excesso considerável. Hoje nós estamos beirando 100 presos. E buscamos aqui, na parte de execução penal, toda a equipe busca, assim, colocar tudo em dia, não deixar assim, nenhum benefício atrasado, e mesmo assim estamos com 100 presos. E não é uma realidade só de Jacarezinho, é uma realidade de todas as comarcas da região e eu acredito que até do estado do Paraná. Uhum. A maior dificuldade que encontramos é justamente a reincidência. Porque uhum. o preso que sai hoje, se ele sair reintegrado, ele não vai voltar amanhã.
Uhum.
Automaticamente vai diminuir a quantidade de presos. Agora, se o preso que eu solto hoje, ele volta nos... Hoje é quarta-feira. Se eu soltar um preso hoje e ele voltar no sábado, a situação vai ser claro. Cada vez pior. E vamos dizer assim, mais uma vítima que foi traumatizada pelas práticas criminosas, a cadeia ela vai cada vez ficando mais inchada, né? E numa sala com 9 pessoas, o tempo todo, sem nenhuma atividade, a possibilidade de recuperação é praticamente inexistente.
Uhum.
O método APAC, ele trabalha em cima de 2 elementos, né? O principal deles, que eu acho, é a participação da comunidade, o serviço voluntário, que vai fazer com que a própria comunidade, ela se conscientize da importância de integração dessas pessoas para que elas possam, assim, para que se possa evitar a reincidência.
Uhum.
Tem um outro elemento também, que é o preso, né, o recuperando ajudando o próprio recuperando. Eles se conscientizam dessa necessidade de mudar, de integração, e um ajuda os outros. O método APAC é focado também no trabalho. Há quando eu conheci a APAC de Itaúna, uma coisa que impressionou muito, que ficou assim marcante, é que a sociedade, a comunidade de Itaúna, via a importância do método e desfrutava dos resultados. Eles criaram lá em Itaúna uma padaria. Inicialmente, a padaria ela tinha o objetivo de atender apenas a APAC.
Uhum.
Depois, como começou a dar certo, eles começaram também a atender o sistema tradicional, né? Os presos que estavam na cadeia pública.
Uhum.
Porque uma coisa que deve ser assim, bem esclarecida, o método APAC não vai acabar com a cadeia pública. Mesmo porque só vão participar desse método aqueles presos com intenção realmente de socialização, ressocialização.
Uhum. Doutor, o senhor poderia até explicar para a gente como que são escolhidos hoje esses presos para participar do método APAC? Quem que pode participar?
Então, na verdade, a seleção feita dos presos, ela valoriza o mérito do condenado. Então, vamos dizer assim, um condenado que tenha várias faltas graves, ele não tem o perfil para ser integrado no sistema APAC. Tem que ser trabalhado inicialmente para que depois ele possa ser integrado. Mas, inicialmente, ele não tem. A seleção é feita pelo mérito, aqueles presos que realmente têm a intenção de se recuperar. E, a partir daí, o método vai dar meios para que ele possa se profissionalizar, que ele possa se estruturar também psicologicamente, estar preparado para quando for concedida a liberdade, ele poder ser integrado na sociedade com bastante tranquilidade.
Uhum.
Essa é a, vamos dizer assim, o foco. Trabalha-se também a família, né, do preso, para quando ele saia, ele tenha o estímulo, tenha, vamos dizer assim, o apoio da família para se recuperar e não voltar à criminalidade, né? Eu sempre digo que a única instituição que não exige, vamos dizer assim, os antecedentes constituem experiência, é a criminalidade.
Uhum.
Então, quando o preso sai da cadeia, assim, para ele conseguir um emprego é muito difícil.
Sim.
A primeira coisa que se exige é, eu quero os seus antecedentes criminais. Ele está saindo da cadeia. É evidente que ele merece uma oportunidade para que ele não volte a delinquir. Porque, do contrário, ele vai ser recrutado novamente pela criminalidade.
Uhum. E, doutor, existe algum auxílio do método para essa reinserção do recuperando no mercado de trabalho?
Então, é justamente a profissionalização. Dentro do local onde vão esses presos, esses recuperandos, eles vão atuar, vão trabalhar, eles vão receber assim, vários conhecimentos profissionais também. Quando sair, por exemplo, a APAC de Itaúna, eu sempre cito como exemplo porque foi marcante. Eles eram treinados como padeiros, como confeiteiros, tinha uma marcenaria que já saíam também com marceneiros, eletricistas. Então, quando saíam, eles tinham uma profissão, já tinham uma qualificação. E hoje, nós temos uma dificuldade muito grande Para se ter uma ideia, aqui em Jacarezinho, nós tentamos durante todo o ano passado a implantação do ensino dentro da cadeia pública. Mas pela superlotação é praticamente impossível. Foi praticamente impossível. Na APAC há o estudo, há o incentivo ao estudo, viabiliza-se a profissionalização, e isso vai preparar o preso para o momento da liberdade. Quando ele sair, ele já vai ter uma qualificação interessante para o mercado de trabalho. Então, a comunidade, ela é como se fosse uma simbiose, né? Ela auxilia, prepara e depois recebe o preso no momento em que ele é colocado em liberdade. Sem isso, a exclusão ela vai continuar sempre existente. O que nós temos visto é que surgem, a cada ano, mais presos.
Uhum.
Né? Os presos, eles vão, os menores infratores, né? Os adolescentes em conflito com a lei, eles completam 18 anos, se nada for feito, eles acabam entrando na criminalidade e vão compor as cadeias públicas. E esse preso que já deveria estar integrado, se ele continuar na criminalidade, ele vai aumentar cada vez mais a massa carcerária. E é o que nós temos visto no Brasil nos últimos meses, nos últimos anos, né? Existe até uma pesquisa do CNJ colocando o Brasil como terceiro ou quarto colocado no ranking de presos mundial. E é interessante que, se nós considerarmos as prisões domiciliares, o Brasil estaria em quarto lugar, atrás da União Soviética.
Uhum.
Se nós não considerarmos, né? Se nós considerarmos as prisões domiciliares, ele estaria em terceiro lugar, só perdendo para os Estados Unidos e para a China em Nossa. Quantidade de presos. Então, a situação é muito preocupante e a reinserção e a recuperação é ínfima no sistema tradicional. É muito preocupante a situação. É isso que, vamos dizer assim, que estimula ainda mais o incentivo desse projeto.
Doutor, voltando a falar um pouco sobre a comarca de Jacarezinho especificamente, o que o senhor destacaria para os nossos ouvintes como os resultados obtidos até esse momento?
Então, até o momento nós estamos numa fase de implantação ainda, né?
Uhum.
A associação já foi criada, nós temos o local para implantação, estamos formalizando o convênio com o Estado do Paraná para a reforma desse local, e o objetivo aqui de Jacarezinho é implantar, assim, num curto espaço de tempo, pelo menos uns 40 presos nesse sistema, para tentar reverter a situação da cadeia pública local. É isso que nós estamos buscando aqui em Jacarezinho.
E, doutor, falando também agora sobre o panorama geral do método no Paraná, de que forma esse método tem auxiliado o Estado e onde que ele já está presente?
Então, atualmente, a referência aqui no Estado do Paraná é a comarca de Barracão, com a doutora Branca.
É um projeto
piloto, né, que já foi implantado há pelo menos 3 anos, e que tem, assim, produzidos ótimos resultados. Há também em implantação na comarca de Palmas, e recentemente agora Toledo também está caminhando para esse mesmo resultado. Nós estamos tentando acelerar ao máximo aqui em Jacarezinho para que a gente também entre nesse rol de comarcas. E que possam os outros colegas magistrados ver também, assim, os resultados positivos e o benefício que é trazido à sociedade. Mas, assim, o principal objetivo é convencer a própria sociedade da necessidade de incentivo desse projeto. Esse acho que é o passo mais difícil, né? Porque a sociedade sempre está disposta a auxiliar outros grupos vulneráveis, né? Como crianças, idosos. Quando se fala em preso, a gente encontra uma certa dificuldade. Mas, assim, a importância do projeto é justamente conscientizar a sociedade que, recuperando o preso, não surgirão novas vítimas.
Sim.
Né? E esse
muito pelo contrário.
Muito pelo contrário. Então, quando um preso ele volta para a cadeia pública, então eu tenho aquele problema inicial, que ele levou à sua prisão, né? A vítima inicial, e eu tenho uma nova vítima. É uma prova que o sistema tradicional não funcionou. Agora, se ele volta 3, 4, 5 vezes, o rol de vítimas vai cada vez aumentando mais e o prejuízo, a insegurança social, ela aumenta cada vez mais. Então, a conscientização da sociedade da importância desse projeto gera benefícios à própria sociedade.
Nós estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com o juiz da comarca de Jacarezinho, o doutor Renato Garcia. Ele traz para a gente mais informações sobre a implantação do método APAC na comarca. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse tema, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Doutor, o senhor já comentou um pouquinho com os nossos ouvintes, mas eu vou pedir para o senhor falar um pouco ainda sobre a relação do método APAC com os direitos humanos.
O método APAC ele viabiliza, né, a inserção do preso na sociedade. A execução penal, a lei de execução penal, ela tem duas bases, né? Uma é a retribuição do mal causado e a outra é a recuperação do apenado, para que ele não volte a delinquir. Quando se valoriza a pessoa humana, quando se oferece uma oportunidade para ela sair dessa situação de marginalização,
uhum,
o preso ganha e a sociedade ganha com, uhum, vamos dizer assim, a segurança, né? Porque esse preso não vai voltar a delinquir, e com a inserção dele também, que é mais um posto de trabalho, é mais uma família que vai ser reestruturada, né?
Sim.
Praticamente é a valorização da pessoa humana. O slogan da APAC, ele tem muito a ver com isso. Você vai tirar a pessoa do criminoso, você vai matar a pessoa do criminoso e vai resgatar a pessoa do ser humano. Ela vai voltar a ser parte novamente da sociedade e vai ser mais um a lutar para que outras pessoas sejam reintegradas também à sociedade.
Uhum.
Porque se há uma situação de fragilidade, é porque no passado as políticas públicas elas falharam com relação a essa pessoa, quer pela desestruturação da família, quer pela falta de oportunidades, pela falta de estudo. Então é uma oportunidade para a sociedade, para o Estado parar, recuperar essa pessoa e dar possibilidade de resgatá-la como ser humano também, como parte integrante da sociedade, e não de uma sociedade paralela que muitas vezes causa a instabilidade na sociedade que nós vivemos, né?
Uhum.
Muitas vezes nós constatamos que ao lado da nossa sociedade existe uma sociedade paralela que é a sociedade da criminalidade.
Sim. E, doutor, hoje quais são os maiores desafios que são encontrados pelos detentos ao saírem do sistema carcerário e tentarem ser reinseridos na sociedade?
A aceitação da sociedade, esse eu acho que é o maior desafio.
Uhum.
É a sociedade ver o preso não como algo que deve ser evitado, mas como alguém que deve ser cada vez mais acolhido para que possa fazer parte da nossa sociedade.
Uhum.
Que a exclusão só gera violência, né, e só gera, vamos dizer assim, a insegurança para a sociedade. A partir do momento que as pessoas elas são inseridas na sociedade, elas vão buscar também a segurança e vão buscar também a integração.
Uhum.
Então, eu vejo como uma simbiose, né? Quando a sociedade ajuda o recuperando a se integrar, ela garante, melhora o nível de segurança e,
sim,
exclui também a possibilidade de que novas vítimas desta mesma sociedade possam sofrer com a prática de crimes, né?
Uhum.
Hoje, quando se pratica um crime, podemos nem conhecer a vítima, né? Amanhã, quem vai ser a vítima? Podemos ser nós, cada um,
claro,
de nós, podemos ser alguém que a gente conhece. Então, vamos dizer assim, essa omissão da sociedade, ela vai gerar consequências mais tarde. E talvez a nossa ação hoje em reintegrar essas pessoas vai evitar que no futuro surjam novas vítimas.
Uhum. E, doutor, no geral, na execução penal aqui no Brasil, quais são os principais desafios que a gente encontra?
Então, a realidade carcerária, como eu já disse, é uma situação bastante difícil, né? Se nós pegarmos a lei de execução penal, nós vamos ver que nas cadeias públicas, somente os presos provisórios podem ficar. Aqui em Jacarezinho, por exemplo, nós temos 95 presos. Desses 95, 60 estão cumprindo pena. 60 presos estão cumprindo pena. Então, é uma situação que não gera recuperação, gera uma marginalidade muito maior. Às vezes, o cidadão ele está cumprindo pena por um delito que não é tão grave, vai ter contato com detentos que vamos dizer assim, até pela falta do que fazer, né, vão até prejudicá-lo ainda mais.
Uhum.
Prejudicá-lo ainda mais.
Doutor, um ouvinte nosso, o Roberto Possoli, do bairro Santo Inácio, aqui em Curitiba, ele ficou com dúvida em relação à estatística que nós expusemos agora em relação da quantidade de presos. Ele quer saber em relação a esse índice em relação à população brasileira. O senhor podia explicar um pouquinho mais para o nosso ouvinte, o Roberto?
Claro. Existe um estudo realizado pelo Conselho Nacional de Justiça do ano de 2014.
Uhum.
Quando eu falei a respeito da quantidade de presos, né? Só para se ter uma ideia, nos Estados Unidos, a população carcerária, segundo esse estudo, eram de 2 milhões e 200 mil presos aproximadamente. Na China, 1 milhão e 700 mil. Na Rússia, 676 mil presos. No Brasil, 567 mil presos, se eu não considerar os presos que estão em prisão domiciliar.
Uhum.
Esses índices, eles demonstram uma situação preocupante, né, que de 2000, do ano de 2000 para cá, houve um aumento de 167% no número de presos.
Sim.
E os sistemas, vamos dizer assim, os locais para cumprimento de pena, os presídios, não acompanharam essa evolução. É isso que nós estamos encontrando hoje. Superlotação, não só em Jacarezinho, como em Londrina também, nas demais comarcas da região. Total impossibilidade de recuperação.
Uhum.
E esse círculo vicioso, né? Esse círculo vicioso, ele faz com que cada vez aumente mais a criminalidade e a insegurança. Os números, eles são, assim, extremamente preocupantes, porque há um déficit de vagas no Brasil da ordem de 250 mil presos.
Uhum.
Temos um excesso de 250 mil presos. Quando se coloca um preso em regime domiciliar, ou mesmo com monitoramento, né, com as tornozeleiras eletrônicas, o que se vê, na verdade, é que ele volta a praticar os crimes mesmo estando monitorado.
Uhum.
Prova de que o sistema não está funcionando. A vantagem do método APAC, que eu assim, entendo como primordial, é no índice de recuperação. Primeiro o preso tem que querer se recuperar. Aí nós podemos dizer que separamos o joio do trigo, né?
Sim.
Existem presos que estão naquela situação, mas que querem uma chance para se recuperar. E eu cito até um exemplo. Aqui em Jacarezinho, o ano passado, eu fiz uma proposta para dois presos. Eles eram dependentes químicos, então eu ofereci um tratamento, né, com o apoio aqui da CAD de Jacarezinho,
uhum.
Antecipando o benefício. Falou, você vai sair daqui a 3 meses, né? Mas eu vou te colocar já no tratamento agora, você vai fazer o tratamento de 9 meses e já vai sair da cadeia. Um aceitou. O outro pensou bem e me disse assim, doutor, mas se eu ficar preso, eu vou sair em 3 meses. Se eu ficar fazendo um tratamento, tem que ficar 9 meses. Então, eu prefiro ficar preso. Esse preso acabou não saindo, porque houve uma outra condenação e ele continuou preso. E esse que saiu, ele fez o tratamento. E depois, assim, o resultado, até agora, é de recuperação.
Uhum.
Porque, na verdade, a criminalidade tinha uma vinculação muito grande com a droga. Feito esse tratamento, ele deixou a criminalidade. Agora, como que se pode aferir, apurar essa situação num universo de quase 100 presos?
Muito,
né?
Difícil.
É extremamente difícil. E o método APAC, ele tem essa finalidade também, que o tratamento ele é individualizado, há um compartilhamento de experiências, há um propósito de mudança de vida de cada um deles e a uhum. possibilidade de inclusão social é muito maior.
Doutor,
o atendimento ele é mais humanizado, né? Essa realmente é a função principal.
Doutor Renato, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Muito obrigado, Jéssica, pela oportunidade e um bom dia a todos.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
AM 630, a serviço da comunidade.